A mesa saúda-vos com muito gosto.
Vou já ler isto. Manda abrir as galerias.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, por ocuparem os vossos lugares e criarmos as condições para o início dos nossos trabalhos. Desde já tenho o gosto de informar as senhoras e senhores deputados que serão trabalhos longos. Vão-se espraiar pela tarde e até para o princípio da noite, dizem alguns. Portanto, reajustem as horas dos vossos jantares. E, sendo assim, peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias. Muito obrigado. E agora que o silêncio já se vai fazendo na sala, peço maior atenção e respeito às palavras e aos anúncios da nossa colega, a senhora deputada secretária da mesa, Maria da Luz Rosinha. São informações importantes que ela nos vai transmitir. Tem a palavra a senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor Presidente, e passo a anunciar, vindo da 14ª Comissão, um parecer que se prende com o seguinte: Mário Sérgio Quaresma Gomes Marques, do Círculo Eleitoral da Madeira, renuncia ao mandato, assumindo o mandato João Diniz Santos Ramos, do Círculo Eleitoral da Madeira, com efeitos a partir do dia 16 de janeiro de 2023, inclusive. Analisados os documentos pertinentes de que a Comissão dispõe, verificou-se que o candidato não eleito indicado, João Diniz Santos Ramos, é realmente o candidato seguinte que deve assumir o mandato, conforme lista apresentada a sufrágio no Círculo Eleitoral da Madeira. Foram observados todos os preceitos regimentais e legais aplicáveis. Nestes termos, a Comissão emite o seguinte parecer: a renúncia do deputado Mário Sérgio Quaresma Gonçalves Marques cumpre os requisitos legais, assumindo o mandato João Diniz Santos Ramos, com efeito a partir do dia 16 de janeiro de 2023, inclusive. É preciso votar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Nos termos regimentais, temos de passar à votação. Peço que criem as condições para a votação. Então, os senhores deputados que votam contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Queira prosseguir, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a anunciar a entrada de Projeto de Lei 491, da iniciativa do Chega, que deixa a 13ª Comissão em conexão com a 8ª. Do Projeto de Lei 492, do Bloco de Esquerda, que deixa a 5ª Comissão. Do Projeto de Resolução 390, do Chega, que deixa a 13ª. Do Projeto de Resolução 391, do Chega, que deixa a 7ª Comissão. Do Projeto de Resolução 392, do Chega, que deixa a 8ª Comissão. Projeto de Resolução 393 do Chega à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 395 do Partido Socialista à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 396 do PCP, 13ª Comissão. Projeto de Resolução 397 do Chega à 1ª Comissão. Projeto de Resolução 398 do PSD à 10ª Comissão. E é tudo em termos de anúncios, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Permito-me agora relembrar a agenda de trabalhos para o dia de hoje. Começaremos com um debate de urgência requerido pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre greves e reivindicações dos professores. Saudamos o Governo, que aliás acaba também agora de chegar. Por outro lado, temos a seguir declarações políticas e depois há ainda mais dois pontos da Ordem de Trabalhos, que é a petição número 279/15 e que arrasta iniciativas legislativas e ainda a petição número 321/15. Se me permitem, ainda antes de iniciarmos os nossos trabalhos, que começaremos, como já foi dito, com o debate de urgência, eu tenho o gosto de anunciar ao plenário a presença na tribuna da senhora Presidente do Parlamento da Albânia, a senhora Lindita Nicola, e respectiva delegação, cuja presença muito nos honra e que se encontra na Assembleia da República em visita de trabalho. Peço uma calorosa saudação por parte dos senhores deputados à senhora Presidente do Parlamento da Albânia. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhores membros do Governo, estamos então em condições de avançar de imediato para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, debate de urgência requerido pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre greves e reivindicações dos professores. Como sabem, esta figura regimental tem uma abertura e a abertura será feita pelo senhor deputado do Grupo Parlamentar do Chega, André Ventura. Vossa Excelência tem 6 minutos, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, em exercício, senhores deputados, senhores membros do Governo, Senhor Ministro da Educação. Sou professor há 34 anos, nos últimos 12 fui aumentado 20 euros. Quando entrei na carreira docente, consegui fazer um percurso extraordinário. Vinculei-me apenas ao fim de 22 anos. Tenho a carreira congelada e ando como se fosse um vendedor ambulante, de terra em terra para receber um mísero ordenado que nem serve para pagar os 2 tetos que tenho de ter. O fim de semana e um de semana, a mais de 600 quilómetros, que tenho que fazer de ida e volta semanalmente para estar com a família. Hoje, qualquer outra profissão compensa. A de professor, infelizmente, há muito deixou de compensar. Senhor Ministro, eu gostava que tivesse conhecimento destes testemunhos, porque eles não são meus nem de ninguém desta casa, eles são de professores que nas ruas e de profissionais de educação saíram e têm dado, ao longo dos últimos dias, um espantoso e incrível testemunho do que é a degradação do ensino, dos professores e da escola. É isto que temos tido por parte do Governo. A carreira dos professores, a carreira dos profissionais de educação está congelada há anos. É provavelmente a situação mais flagrante de injustiça que temos em Portugal em termos de carreira. E nunca há que esquecer que quem pela primeira vez congelou a carreira dos professores não foi o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, nem nenhum outro partido de direita. Quem congelou a carreira dos professores tem um nome, chama-se Partido Socialista e o primeiro-ministro era José Sócrates na altura. Claro que outros optaram por manter o mesmo sistema de congelamento e de injustiça que tínhamos mantido e que tínhamos retido os professores. Claro que outros optaram, governo atrás de governo, por não ir, por não pagar subsídios de alojamento, por não pagar as distâncias que os professores tinham que percorrer, por não conseguir fazer a atualização e a recuperação do tempo de serviço, e outros, que deviam ter tido a responsabilidade perante os professores, esconderam-se perante eles e ignoraram-nos na opinião pública. Outros, hoje primeiros ministros, ameaçaram crises políticas quando estava em causa a dignidade dos professores, como se a dignidade do ensino fosse algo que pudesse ser mercantilizado. Pedimos tudo aos nossos professores. Pedimos-lhes que ensinem. Pedimos-lhes que deem valor à escola pública ou à escola privada. Pedimos-lhes que sejam a representação do futuro das nossas crianças. Mas quando são agredidos, não há um grupo parlamentar que se lembre deles. Quando são agredidos, corremos à procura de justificações para o bandido, mas nunca arranjamos justificações para aqueles pobres homens e mulheres que a ensinar e a dar a sua vida são agredidos a uma média de 2 vezes em cada semana, num dado que envergonharia um país inteiro, ou que devia envergonhar um país inteiro. Senhor Ministro, o senhor não está a negociar, o senhor está a fingir que negocia com os sindicatos, com os professores e com os profissionais de educação. põe linhas vermelhas antes de entrar nas salas de negociação. Diz o que vai fazer, mas sabe que é Fernando Medina que no fim manda em tudo. Ao ponto do próprio Primeiro-Ministro dizer que não há reuniões sem o Ministro das Finanças. O senhor não é um Ministro da Educação. O senhor é um servente do Ministro das Finanças neste Governo. Continuamos a perder professores. O ano letivo 2022-2023 começou com 60 mil alunos sem algum dos professores. 60 mil alunos não tiveram algum dos professores. As greves prolongam-se indeterminadamente e temos tido milhares de professores a colocar baixa por razões médicas e psicológicas. Senhor Ministro, isto tem um responsável e tem um responsável governamental que é o Senhor Ministro da Educação. À medida que está aí sentado a responder perante este Parlamento, eu tenho a certeza que em algum distrito do país está um professor a entregar outro certificado de baixa, está outro professor a ser agredido, está outro a olhar para quando vai subir na carreira e está algum provavelmente a ser despejado porque não consegue pagar a casa que tem que pagar perto da escola onde dá aulas. À falta de professores, junta-se a falta de funcionários, escolas degradadas onde chove e onde as turmas não têm o mínimo de condições para ter aulas em dignidade. Senhor Ministro e senhores membros do Governo, todos sabemos que uma das lutas principais dos professores é a reposição do tempo integral das suas carreiras. A reposição do seu tempo integral é uma questão de justiça, mas é, sobretudo nos tempos que correm de inflação, uma questão de dignidade. Segundo os números que temos e que o Sr. Ministro considera insuportáveis, repor o tempo integral de serviço dos professores custaria entre 800 e 900 milhões de euros aos cofres nacionais. A verba é elevada. O custo sobre os contribuintes e sobre todos nós é elevado. Mas, Sr. Ministro, quando temos um Ministério da Saúde que desperdiça por ano 1 bilhão de euros, 1.000 milhões de euros. Como é que não damos aos professores 800 milhões para recontar o seu tempo de serviço? Quando enterramos na TAP 3,9 milhões, 1.000 milhões de euros, quando damos no Novo Banco, no BPN e em tantos outros, milhares de milhões de euros, como é que temos cara, enquanto políticos, para olhar para os professores e dizer não temos dinheiro para a contagem do vosso tempo de serviço?
Senhor Deputado, tem que terminar.
E vou terminar, Senhor Presidente. Vou terminar com estas palavras. Por isso, sim, Senhor Ministro, stop. Stop à degradação das carreiras, stop à sua arrogância ministerial, stop à perda do seu poder de compra, stop à indisciplina e às agressões que os professores sofrem. Stop a este rumo destrutivo que o Governo quer criar. Stop em nome dos professores, em nome do ensino e em nome da escola que o Governo quer destruir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Abrimos agora ao período de esclarecimentos ou de debate. Não há nenhum pedido de esclarecimento, portanto abrimos já para pedidos de debate e informamos a Câmara que o Sr. Ministro da Educação responderá e intervirá na parte final deste debate. Portanto, sendo assim, temos já uma inscrição do Bloco de Esquerda, pelo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, perante os problemas que eram evidentes na escola pública, o Governo optou por negar, 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 negar. E quando avisávamos que faltavam professores, quando avisávamos que havia um barril de pólvora prestes a explodir, o Governo o que fez foi negar. Quando a realidade se tornou demasiado óbvia para ser negada, o que o Governo preferiu foi atacar a greve dos professores. E entre a negação e o ataque, aquilo que fez foi não perceber o essencial, que é parar para perguntar porquê é que os professores estão em greve. As costas dos professores são muito largas, mas não chegam para carregar as culpas do Governo no estado em que chegou a escola pública. Sampaio da Nóvoa escreveu recentemente: a regra tem sido a indiferença ou mesmo o esquecimento, quando não a hostilidade, em relação aos professores. E esta realidade que Sampaio da Nova tão bem descreveu não é uma realidade que possa ser negada pelo